Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renomaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no mundo da J-League. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o barbo de J-League na apresentação. Comentários dele, da lenda, do nosso querido Mr. Thiago Henrique Cruz, que está nos traindo, está flertando com outro esporte muito popular no Japão, que é o Yakyu, né? Vulgo beisebol. Tudo bem com você, trairinha?
Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. O beisebol é vida, meu amigo Elias. Negócio bom demais. Começou a temporada 2023 da Liga Japonesa de Beisebol, voltou Major League Baseball, putz, Liga Mexicana. Oh, Elias, infelizmente, eu tenho aquele problema. Quando eu entro no esporte, eu entro na loucura geral, cara. Então não é só a Yakyu, é a Major League, é a Liga Mexicana. Oh, realmente, esporte incrível que eu recomendo para todos, pelo menos darem uma chance uma vez na vida, apesar sim de ser um esporte um pouco lento e demorado para alguns espectadores. Mas pode ficar tranquilo que o futebol ainda continua sendo o número um em vários aspectos. Elias, hoje vamos falar sobre a primeira divisão, campeonato japonês, segunda, terceira, como todo mundo já está acostumado. Mas se você é novo aqui no Renomaru Podcast, bem-vindo. Somos dois malucos, mais três, né, que teria o Thiago Bom Tempo, que falamos toda semana, ou pelo menos a cada 15 dias, sobre tudo que acontece dentro do mundo do futebol japonês, sendo ele seleção ou o respectivo campeonato nacional, fora os outros campeonatos adjacentes à primeira divisão e segunda. E hoje vamos comentar, até porque é quinta-feira, né? Vamos fazer um programa um pouquinho mais enxuto, mas é uma rodada muito importante porque foi a rodada dos milagres, né? No plural, já que finalmente Kashiwa Reysol e Gambals conseguiram as suas primeiras vitórias na competição, mas ainda assim temos bastante jogos, bastante gols, e uma rodada, Elias, repleta, mas repleta de verdade de gols de jogadores brasileiros, né? No total aí foram 17 gols, né? No total de 21, né? Perdão, foram 14 gols, né? No total de 21, que gols no total da rodada. Então 14 deles foram marcados por brasileiros, então realmente uma rodada de J-League em verde, amarelo e azul, Elias.
Sim, senhor Mr. Thiago Cruz, lembrando que se vivêssemos em um mundo Street Fighter, o Thiago Bom Tempo seria aquele personagem que você vai clicar no Thiagão, ver apertar o X, aperta o Select e aparece o Bom Tempo, né?
Puta, que referência fodida agora, porque na minha cabeça eu fui direto para Street Fighter 02 Alpha, que você aperta lá e você vira o Akuma roxo. Esqueci agora como que é o nome, se você vai saber Shingoku, o nome, né? Dele. Isso, o Shingoku. O Shingoku que, putz, cara, era o Akuma apelãozão e eu adorava pular das duas magias no alto. Já descer no Rory era apelação pura. E agora você falou isso, automaticamente me remeti às épocas de Street Fighter 02 Alpha.
Eu sou bom em referências, fala sério.
Muito bom.
Thiagão, sexta rodada teve aí os seguintes resultados. O Rei só apanhou em casa pro Ural por 3-0. Yokohama em Avispa no Clássico da Desgraça ficou em 1-1. Obrex perdeu pro Nagoya em casa por 3-1. Kyoto 0, Kobe 3. Nossa, os visitantes se atropelando. Kashima 1, Hiroshima 2. Belmari 4, Gamba Osaka 1, Thiagão chora. Saga 1, Tokyo 0. Cereço 2, Marinos 1, Sapporo 3, Frontale 4. Thiagão, quer dar uma pinceladinha em algum resultado dessa rodada aí ou vamos para 7?
Bem, algumas coisas interessantes aconteceram nessa rodada, como sempre, né? Boa vitória da equipe do Ural Reds, que vai voltar de forma negativa a ser destaque nessa última rodada, devido a brigas de torcedores fora do estádio e outros problemas que daqui a pouco eu cito um pouco melhor. Vitória interessante da equipe do Cereço Osaka para cima do Yokohama, que está tateando ainda o seu melhor futebol na competição, né? Jogaço de bola, jogaço entre a equipe do Sapporo e a equipe do Frontale, né? O Frontale vencendo ali na Bacia das Almas, realmente foi um jogo muito, muito pegado. E para mim fica o revés da vez, não vou falar de Gama perdendo, porque isso aí basicamente já é normal, mas eu acho que o Elias fica muito feliz com esse 4-1 da equipe Shonan Belmari. E fiquei muito triste com a derrota do Obrex Niigata, né? Jogando em casa, recebendo na Nagoya Grampus, tendo que talvez jogar um pouquinho mais fechado. A equipe tentou se abrir demais, um pouco muito ao ataque, e aí acabou tomando a sua segunda derrota consecutiva. O Obrex Niigata, que começou tão bem o campeonato, né, e hoje já está lá na 11ª posição, caindo bastante nas últimas rodadas. É uma equipe interessante, mas que está oscilando bastante nesse começo do campeonato, né? Depois de um começo brilhante, o cisne aí de Niigata é bom, claro, a gente lembrar que é só o começo da competição, mas também é bom lembrar que é bom abrir os olhos, porque o Niigatinha, que subiu da segunda da J2 para a primeira divisão nesse ano, é uma equipe bem interessante, mas sim, tem lá seus problemas, e nessa derrota contra a equipe do Nagoya Grampus mostrou que defensivamente tem muito o que melhorar.
Muito que melhorar mesmo. Indo aqui para a sétima rodada, quero começar um jogo super interessante, que é um time que tá ficando cascudo essa temporada, que a gente sabe que é uma equipe que luta por baixo da tabela toda a temporada, que é o Shonan Belmari, né? O time conseguiu aí segurar o Tokyo fora de casa, um empate 2-2 muito bom. Começou perdendo com o gol do Nakagawa, depois aí dois vacilos da defesa do FC Tokyo, o menino Sugioka e o meu primo Elionussi, né, viraram o jogo para a equipe visitante. Só Oliveira, que o nosso amiguinho Tomi, no bracinho de dinossauro, né, bracinho de Tiranossauro Rex, não conseguiu espalmar a cabeçada do jogador brasileiro, né, Tiagão? Mas mesmo assim, um empate fora de casa muito bom, esse 2-2. Ajudou muito a equipe do Belmari, que vem se afastando daquela parte de baixo da tabela, daquela terrível zona de rebaixamento. Tudo bem que essa temporada cai apenas um, né? Mas mesmo assim, um resultado importante. A equipe vem acumulando muitas gordurinhas para a competição. Para vocês terem uma ideia, o time está em sétimo, né? Colocação super boa, 9 pontinhos aí. Em 7 rodadas, e eu não vi um comecinho bom assim do Shonan Belmari há muito tempo, né? Pelo jeito, pelas coisas, ainda tá cedo para falar, mas tá tudo se encaminhando aí para uma temporada bem regular, né? Bem equilibrada da equipe de Hiratsuka.
É um campeonato que começou muito bem, se você for parar a pensar que as três primeiras rodadas da J1 2023, a equipe do Shonan Belmari é uma das invictas, né? Estreou com vitória, depois conseguiu 2 empates contra 2 equipes que... Uma equipe, na verdade, que, se não me engano, venceu contra o Sagantosu na estreia do campeonato, depois empatou com o Yokohaminha, depois perdeu... Perdão, empatou com o Yokohaminha e empatou com o Frontale, que esse era um jogo, obviamente, que todo mundo imaginava que a equipe do Frontale iria vencer a equipe do Shonan, e até relativamente as derrotas que teve, né, contra o Kyoto, que foi um belo de um vacilo, e naquele jogo bem aberto contra a equipe do Fukuoka, ainda foram derrotas que você podia falar assim, poxa, o Shonan poderia ter saído muito bem com mais 2 empates, ou pelo menos com uma derrota e um empate. Então, se comparar tudo que a gente viu do Shonan Belmari, né, nos últimos anos, esse começo, né, de campeonato é muito superior, né, é muito superior. A equipe melhorou bastante de um ano para o outro. E olha, quando eu olho pro banco e pro line-up inicial da equipe, nem é um line-up assim que você fala, nossa, né, caramba, né, que seleção que está se montando aqui, né, na equipe Shonan Belmari. Mas é uma equipe muito competente, né, uma sétima colocação a essa altura do campeonato, após 7 rodadas, para mim já é uma vitória, e espero muito que pelo menos durante até a 10ª rodada, que o Shonan continue colocando essa pressão na galera da parte de cima, né, dessa parte quase que, a parte alta da intermediária, né, que é o 5º, 6º, 7º colocado ali, que eu acredito que pode ser um ano de virada para o Shonan Belmari, que precisa rapidamente de novos investidores, né, para a equipe continuar não só contratando mais, mas também mantendo, né? Porque o Matino é peça fora do baralho, né? Isso a gente sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai acabar sendo da equipe, né? E a equipe vai ter que ir atrás de substituto e dificilmente vai conseguir alguma altura, né? Mas com o pouco que tem, vem fazendo bonito. E poxa, a retrospectiva da equipe é muito boa, né? Eu falei, né? Perdeu duas seguidas, né? Pro Kyoto, depois pra Fukuoka. Depois vem de uma vitória, né, em cima do Gamba Osaka. Agora um empate. Poderia até, em certo momento, ter segurado, né? Principalmente o primeiro gol ali do Nakagawa foi um errinho de marcação que poderia ter sido corrigido. E a equipe do Shonan ir pro segundo tempo no 0-0, o que poderia mudar muito, né? Já que os gols do Shonan aconteceram muito rápido, né? Os 54 aos 59. E aí depois acaba tomando o gol do Henrique. E uma coisa interessante, né? Esse zagueiro brasileiro, né? O Henrique Trevisan, ele perdeu uma boa parte, né, cara? Não foi lá quase metade do campeonato passado, porque ele acabou se machucando, né? E aí ele acabou ficando fora de praticamente todo a metade final da temporada 2022 pela equipe do UFC Tokyo. E ele faz o seu primeiro gol, né? Basicamente aí pela... Na temporada, né? Na temporada não, porque ele chegou a fazer um gol pela Luvan Cup. Mas em J-League esse é o primeiro gol do Henrique. Então, mais um brasileiro estreando, né, gols na primeira divisão do futebol japonês.
E é um time que joga direitinho, né? Você vê que é uma equipe equilibrada, que sabe tocar a bola. É completamente diferente dos anos... Tudo bem que ano passado o time do Belmari já tinha isso, né? De tocar a bola, um jogo equilibrado, mas não conseguia render o que era esperado, né? E agora esse ano o time tá bem treinado. Thiagão, sabe quem que tá bem treinado também, jogando um futebol exemplar, um futebol equilibrado e muito consistente? Sanfrecce Hiroshima, Thiagão. Ganhou mais uma em casa, já são 4 vitórias aí. 3 vitórias consecutivas, né, na J-League. É um time que só perdeu um jogo na competição. Já tá ali no terceiro lugar com seus 14 pontinhos, apenas atrás do Nagoya, que é o segundo no momento, porque tem o saldo de gols e mais 3. O Nagoya tem mais 6, né? Mas é um time que vem jogando direitinho. Vem aí sendo predador da J-League no momento. Douglas Vieira fez um gol numa sobra de bola ali, que a defesa do Sagan vacilou, que o Sagan é um time que, por sinal, também tá impressionando essa temporada, né? Não tá jogando aquele desastre que a gente previu lá no começo, né? E você alertou, Thiagão, você chegou a comentar que a equipe do Hiroshima é uma equipe que poderia surpreender essa temporada, e vem surpreendendo, né? Ano passado já foi bem também. E é incrível, né? Quando a gente pensa que o Hiroshima... Ah, não, agora os caras foram embora, agora o time vai ter uma queda de rendimento, né? Que é nada, cara, já são aí 10, 11 anos direto na parte de cima da tabela, sempre brigando por alguma coisinha. Quando não briga por título, briga por vaga na CL. Tudo bem que pegou aquela fama de vacilão nas Copas, né? Até chegou a perder pro nosso querido Kofu temporada passada, mas mesmo assim é um time que tá sempre brigando, que tá, se não tá ali pra disputar alguma coisa, pelo menos pra encher o saco dos outros, tá ali, consegue, né, tirar uma lasquinha.
Isso é verdade. A equipe do Sanfrecce Hiroshima, como você disse, né, não sabe o que é perder já faz um tempo, né? E basicamente, né, tirando a primeira rodada, né, que foi um empate contra o Sapporo, né? O Sapporo sendo uma equipe muito chata também nessa temporada também, em questão de tirar pontos, né? Tem aquela derrota inexplicável, né, e muito boa para a equipe do Obirex Niigata, que conseguiu, né, talvez uma das melhores vitórias do Obirex nos últimos tempos. Aí depois faz um empate jogando com um a mais contra a equipe do Marinos. Depois disso, né, foi só vitória dentro da competição principal. Uma sequência interessantíssima de 4 vitórias consecutivas. É a única equipe que tem esse retrospecto no momento de vencer as últimas 4 partidas. A outra equipe que talvez se assemelhe um pouco a essa quantidade de jogos sem saber o que é perder é a equipe do Ural Reds, né, que dos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou, né, nesse final de semana contra a equipe do Nagoya Grampus. Mas a equipe do Sanfrecce Hiroshima, como você disse, né, e se mantém entre, né, a parte de cima há muito tempo, né? Isso é muito difícil se você for parar pra pensar em nível de J-League, né, onde se muda muito jogadores, as equipes se desfazem e se remontam e vão ao mercado e perdem os melhores jogadores com uma certa frequência, né, até nesses últimos anos, e a equipe do San Francisco Hiroshima está sempre ali tentando se manter ao topo. É uma quarta colocação que tem sim possibilidade de se tornar uma vice-liderança em uma próxima rodada, né? A próxima rodada, a equipe do San Francisco Hiroshima vai enfrentar, né, o Lanterna, que é o Yokohama FC, e tem tudo para conseguir uma vitória, e dependente de uma sequência de resultados ali, que vai ser jogos bem complicados, tem sim possibilidade de sonhar em conseguir se tornar, ficar segundo colocado, ou até mesmo, dependendo dos resultados, o San Francisco Hiroshima pode assumir uma primeira colocação, se por acaso o líder Kobe perder, né, que tem um jogo complicado, o Kobe na próxima rodada contra o Kashima Antlers, o Nagoya, que é o segundo, vai enfrentar uma equipe que está muito mordida e com vários problemas extra-campo, que é a equipe do Kawasaki Frontale, e o Avispinha Fukuoka, que é o terceiro, também com 14 pontos, né, então temos três times com 14 pontos, né, Nagoya, a Avispa e San Francisco Hiroshima, vai enfrentar o Black Niigata, que vem aí de três finais de semana não tão bons, então realmente são equipes que não têm os jogos assim tão bem encaminhados para vitórias fáceis, né? Diferente do San Francisco Hiroshima, que pode ser surpreendido pelo Yokohama, mas tem todas as condições de colocar aí uma quinta vitória consecutiva no seu currículo na temporada.
Sim, senhor, Mr. Thiago Henrique Cruz. Nossa, tão bom quando você fala de um jeito empolgadinho assim. As orelhinhas ficam até em pezinhos.
O cara é um canalha que sabe o motivo da minha felicidade hoje.
Exato. E você quer explaná-la agora?
Não, é só um detalhe que eu quero falar antes da gente passar para os resultados, Elias. Eu queria sua opinião sobre o seguinte. Tá. Qual que é o melhor sistema de três zagueiros na J-League? Shonan Beomari ou San Francisco Hiroshima?
Olha, na verdade é o menos pior, né? Porque eu detesto esse esquema
tático. Na verdade, foi uma pergunta canalha, exato, porque de um lado você tem o San Francisco Hiroshima, que tem um verdadeiro 3-5-2 ali, né? Ou qualquer outra variação disso, já que a equipe só tomou 5 gols, né? E o revés do Shonan Beomari na temporada é porque é uma equipe que já tomou 11 gols, né? Então, é uma pergunta canalha da minha parte, mas vale lembrar que o Elias é um exímio fã, né, do sistema com três zagueiros, e só me retratando, não é 3-5-2, né, todas as equipes jogam hoje num 3-4-3, mas na verdade é um 3-4-2-1, né, e o atacante bem lá na frente, mas basicamente é um 3-4-3 com variações.
Eu sou, pra quem não sabe, eu sou fã do 3-5-2, desde a época que o Zico inventou isso com Tsuboi na zaga, né?
Não precisa dizer mais nada.
Prossiga, senhor.
E vamos lá, vamos falar hoje agora um pouquinho dos milagres que aconteceram nessa rodada, né? Finalmente, né, tivemos aí duas, dá pra dizer, Elias, que são, tirando o Yokohama FC, dá pra dizer que são as piores equipes da J1 2023, Gamba Osaka e Kashiwa Reysol, porque os resultados são, né, são assim, horríveis, né? O prognóstico de Gamba é uma equipe que já tomou 15 gols na temporada e fez 9, e a equipe do Kashiwa Reysol tomou 11 gols e fez apenas 4, né? Então, são defesas assim, para vocês terem uma noção, a única defesa que tomou mais gols do que 15 é o próprio Yokohama, que infelizmente tomou 5 gols nessa rodada, né? No derby contra a equipe do Marinos, e fora isso, se não fosse isso, não teria essa quantidade de acavalante de gols. Mas vamos lá, Elias. Gamba Osaka versus a equipe do Kawasaki Frontale. Eu assisti esse jogo e falei, caramba, olha, tem tudo para ser talvez a redenção aí, né, do Nick na temporada, fazer um bom jogo fora de casa e tirar um pouco dessa pressão que vem rondando, né, a equipe do Frontale. Já tem alguns jogadores muito impacientes, reclamando, nada de nível de Ural Reds ou Kashima Antlers, mas já tem sim um descontentamento geral dos seus torcedores devido ao campeonato ruim que a equipe do Kawasaki Frontale vem fazendo essa temporada. E a equipe do Gamba Osaka, que não tinha nada a ver com isso, finalmente teve um bom primeiro tempo, né, e saiu ali na frente com o gol do Daruan aos 29 minutos, um gol de cabeça, num cruzamento ali no escanteio do Itigi, e o Dawan subiu e fez o seu primeiro gol aos 29 minutos. E no segundo tempo, né, o Luan Lano fez um golaço, né, de fora da área, que dá para escrever facilmente se você joga Winning Eleven. Ele simplesmente puxou de fora da área, segurou o L1 e bateu de chapa no canto, um golaço, com um passe, né, do Darwan para esse gol do Juan Lano. E o Gamba Osaka colocou uma pressão incrível em cima da equipe do Kazaki Frontale, que teve até o Kurumaya, né, expulso. Né, ele fez uma falta aos 52, depois teve que fazer uma outra falta, praticamente se sacrificando pela equipe ali para não tomar o contra-ataque, e acabou sendo expulso. E depois dessa expulsão, a equipe do Frontale murchou completamente, fez 5 substituições de uma vez ali, a partir dos 63 minutos, colocando Leandro Damião, colocando João Schmidt, Segal, Yamada, Tanabe, e todo mundo tentando ali uma ofensiva para pelo menos tentar diminuir e empatar, mas acabou não dando muito certo. A equipe do Gamba conseguiu saindo com essa vitória, e ainda teve um gol impedido ali do Juan Alano, para você ver como o jogo foi ruim, Elias, para a equipe do Frontale, e já começa a dar check, né, nas equipes que começam a desmoronar quando começa a acontecer alguns problemas, né? Então, torcida reclamando, né, perdendo para adversários que na teoria não perderia, e goleiro frangando, já são 3 checks, né, na lista da equipe que está se desmontando, e o goleirão ali sul-coreano da equipe do Frontale acabou recebendo a bola, fazendo um puta de um piruzão, a bola acabou ficando vindo dentro da área, e o Juan Lano acabou colocando para dentro, mas como ele estava em situação de impedimento, o gol foi invalidado corretamente pelo VAR. Né? E a equipe do Frontale, né, já marca a sua 13ª colocação, né, dentro da J1 2023, e para uma equipe que entrou no começo do campeonato para colocar pressão, né, no atual campeão, e talvez disputar junto com o Kobe, com o Cereço, ou seja lá quais são as equipes que poderiam, na teoria, disputar o título, né, tá muito longe, né? Então a equipe do Frontale coloca aí no seu currículo conseguir perder para o defeituoso e cheio de problemas Gamba Osaka, o time do G 2023.
O time do Go.
Fui tomar água, até me engasguei. E outro milagre, né, dessa rodada foi a equipe do Caixa Resol também conseguindo a sua primeira vitória, né? E em cima de quem, né, Elias? Você vê, né? Tem algumas equipes que tem um negócio, Marte, né, cara, pra perder certos jogos, né? Exatamente. E essa equipe é o Kashima Antlers. Em casa, a equipe do Caixa Resol, com gol do Rossoya aos 32 minutos, um belo passe do Matheus Sávio ali na diagonal para conseguir, para o jogador conseguir pegar ali na parte na direita ali dentro da grande área, bater na saída do goleirão e fazer o gol. Isso aos 32 minutos do primeiro tempo. Depois a equipe do Resol ainda tentou alguma vez chegar no ataque, mas a equipe do Kashima com mais posse de bola, pressionando mais, teve basicamente todo o segundo tempo para conseguir o empate não veio, o resultado acabou não acontecendo, o empate não saía, até o próprio Yuma Suzuki teve claríssima chance de poder empatar o jogo ali, com uma finalização na cara do gol, e o goleirão Matsumoto saiu para fazer a defesa. E no final das contas, foi uma vitória heróica, com jogadores caindo no campo, com cãibra. Então teve todo o tempero, né, de uma vitória heróica, essa primeira vitória da equipe do Assim Batista. E pior, né, para a equipe do Kashima Antlers, que desde domingo, né, tá sendo aí notícias e cornetado pela mídia, torcedores brigando e gritando muito no Twitter. Então, realmente, a vida do cachimeiro médio não é fácil, Elias.
Se xingar muito no Twitter.
Se eu xingar muito no Twitter, olha, e que torcida chata. E só não é muito pior do que os verdadeiros hooligans japoneses, né? Que eu falei no começo do programa, né? Teve ali o problema.
Antes de você comentar dos hooligans, eu quero dizer assim que o Kashima Antlers, ele tem a mesma necromância que o Corinthians e o Coritiba tem aqui no Brasil, né? Que são times que amam reviver defunto, né, cara? Impressionante.
Necromância é um negócio que me remeteu direto a Diablo 2. Realmente, é um bom termo. Eu vou começar a aderir esse termo que é necromante quando você traz os mortos de volta à vida, né? Então, realmente, você matou a pau nessa sua analogia sobre o que acontece realmente com a equipe do Kashima. E a equipe do Garreds que empatou, né, nessa rodada. Eu não entendi, Elisa. Eu vou te falar como às vezes as coisas são meio doidas, né? A equipe do Garreds vai até, né, vai até a equipe do Nagoya Grampus para poder jogar, né, lá no Toyotão, né, como a gente brinca aqui no Brasil. Exatamente. Para jogar contra o Nagoya Grampus, o jogo sai empatado. E claro, foi um jogo que até a equipe do Nagoya, na minha opinião, foi um pouquinho melhor, mas a equipe do Ural conseguiu se organizar e se defender nos momentos que precisou. Não foi um grande jogo, mas foi um jogo pegado de duas equipes que têm uma certa tradição no futebol japonês. Algumas horas após o jogo, que torcedores do Ural Reds, né, foram pego colocando faixas aonde não poderia, entrando no estádio em locais que eram proibidos ao público e ainda brigando com seguranças, né, durante o jogo e após o término da partida. E isso, claro, virou assunto nos jornais, nos sites esportivos, né, que cobrem a J-League. E uma coisa que eu achei bem interessante, né, que teve uma matéria no Soccer Digest, web.com, que foi um site que eu esqueci de falar no último Renomaru, que a gente começou a fazer um devaneio sobre várias coisas, falar sobre vários assuntos. Eu falei sobre sites e o Soccer Digest web.com é um que eu esqueci de falar, e nesse site ele dá uma descrição um pouquinho melhor sobre os acontecimentos e tal. Só que uma coisa eu achei esquisita, né, porque os staffs do Nagoya Grampus, a galera responsável pela segurança do estádio, né, falou assim que está averiguando para tentar identificar quem são esses torcedores ou para ajudar na identificação desses torcedores que fizeram esses atos de vandalismo e briga e tudo mais. Só que eles mesmos falaram na matéria que, assim, a gente, abre aspas do meu jeito de falar, né, ó, a gente não quer dizer que realmente aconteceu, porque a gente não tem muito como provar, mas que aconteceu, aconteceu, e a gente vai tentar auxiliar. Então, assim, eles vão atrás das câmeras ainda, não sabem direito quem que fez, quantos são. Então, assim, até no Japão tem uma certa baguncinha nessa questão burocrática de câmeras e tal, mas que aconteceu, aconteceu.
O chefe de segurança do estádio lá era o Chicó do Alto da Compadecida, né? Esse não sei, só sei que foi assim, né?
Exatamente. E isso foi até que alguns torcedores do Ural Reds, né, japoneses, obviamente, colocaram nos seus Twitters lá, quando se assinou a matéria, falando assim, não podemos confirmar informações, né, que podem ser objetivamente comprovadas, mas as imagens das câmeras existem, a gente vai atrás. Não, tipo assim, é um artigo, é uma frase realmente que diz muito e, ao mesmo tempo, não diz nada.
Ai, meu Deus do céu, né? que tristeza.
E assim seguimos o barco.
É, pra você ver, assim, que encrenca de torcida não é exclusiva nossa, não. Tem no mundo inteiro, né? E parece que tá espalhando cada vez mais.
E eu queria muito saber qual é o teor dessas tais faixas colocadas em locais proibidos, né? Porque se fosse uma faixa normal, eu acho que a galera só ia pedir pra tirar de uma boa, mas pra sair em um site, e levando em consideração o histórico da torcida do Ural Reds, aquelas frases horríveis como Only Japanese, né, uns negócios meio doidos assim, eu imagino o teor dessas faixas que deixaram lá os staffs e a galera da segurança de cabelos em pé.
Ou do jeito que é japonês organizado, né, capaz de ter colocado faixa onde prejudica a visão da torcida, alguma coisa assim, né? Coisa que no Brasil...
Pode
coisa
ser.
Que no Brasil foda-se, né? Inclusive lá no Couto Pereira, que ela coloca os bandeirão lá que invade o primeiro anel, no segundo, é uma zona. Coisa que não acontece no Japão, né? Mas enfim.
Exatamente.
Tiagão, só dando uma pincelada aqui nos outros resultados. Coitado do Yokohama, né? Tava jogando bem, se empolgou, abriu demais o time e levou uma sacolada, né? 5-0 Marinos pra cima do Yokohama. Time que vinha jogando direitinho, se empolgou, abriu o porteiro, uma pena. Kobe e Albirex ficaram no 0-0. Cereço 2, Sapporo 3. Nagoya 0, Urawa 0, né? Como você mesmo citou. E o Avispinha ganhou do Kyoto por 2-1. A classificação geral no momento é o Kobe, em primeiro lugar com 16 pontos. seguido do Nagoya em segundo com 14 e Hiroshima em terceiro com 14 também, times que estariam na CL. Quem cai no momento é o Yokohama com apenas 2 pontinhos, a única equipe que ainda não venceu nessa J-League. O artilheiro é o Matino do Belmari com 5 golzinhos. Tiagão, mais alguma coisinha que você queira pincelar ou bora pra J2 aí?
Apenas alguns detalhes, né, no jogo aí da equipe do Yokohama, o derby, né, de Yokohama aí, todos os gols foram de brasileiros, né, Marcos Júnior fez 1, né, o Anderson Lopes fez 2, o Elber fez 2, né, então, e poderia ter sido 6, porque no primeiro tempo ainda o Yamané teve um gol anulado aos 6 minutos, mas, como você disse, a equipe do Yokohama teve um bom primeiro tempo, segurou bem, se animou, foi pra frente e tomou, né, então realmente foi um bom resumo. E Elias, em alguns lugares eu vi se colocarem o meu avispão como terceiro, né? Mas tá errado porque o terceiro é o San Francisco Hiroshima mesmo, né?
É o Hiroshima.
Ok, mas na dúvida, chupa Elias.
Sabia que sobra pra mim.
Vamos pra J2.
Sim, senhor. Os resultados muito bons, por sinal. Totiga bateu Monterio por 2-1. Omiya 0, Zaspa 1. Tokyo Verde 2, Blaubitz 1. Me ferrei. Suegen 3 e Waki 0, Shimizu e Sendai ficaram no 1-1, Júbilo e Matida ficaram no 1-1, Fujieda 3, GF 1, Fadiano e Iroasso no meu clássico ficaram no 0-0, Tokushima 0, Mito 2, Nagasaki 2, Kofu 1, e o Oita bateu por 3-1 o Renofinha Yamaguchi. Esse casco de tartaruga tá duro, hein, porque a equipe é líder da J2 com 22 pontinhos. Em segundo temos o Mati, olha o Matidão, hein, que o nosso querido Duke não tá fazendo com essa equipe. Em segundo com 20 pontinhos, estariam aí subindo direto, né, no playoffs temos o Verde, ó, o Verde em terceiro 19, Zaspa em quarto com 17, Blaubitz em quinto com 15, Nagasaki fechando aí os playoffs com 14, No momento cairia um GF United, meu Deus do céu, Luquinhas, com 6 pontinhos. E o Tokushiminha, Tokushima, 5 pontinhos na lanterninha, Tiagão.
Pois é, e engraçado, né, que o Fujieda foi a única equipe de Shizuoka que venceu nessa rodada. Isso rendeu alguns memes na nossa comunidade do futebol japonês. Thiago bom tempo, todo feliz e faceiro. Mas é uma rodada bem, bem complicada, né? O Matida ainda conseguiu um empate com um jogador a menos, né? O Eitinho aí, mais uma vitória, né, com uma boa vitória sobre o Rengolfo Yamaguchi. E o Verde conseguindo também uma vitória que eu achei bem interessante. E fica o revés também, né, pela boa vitória fora de casa do Mito Holy Hulk. 2-0 contra o Tokushima Vortex. E assim, é só vir o Kakitani que o negócio desanda, né? Parece. A vida não tá fácil pro último bad boy do futebol japonês, Elias Fogos.
Que fácil. O cara tá rindo. É claro, tem que rir sempre, né?
Que fácil.
Ai, meu Deus, essa vida aí não é fácil, né?
Poderia ter se aposentado? Poderia, mas não. Quis jogar J2, então...
Ele tá desgraçando a vida dos outros, né?
Pois é, e ele só tem 33 anos, né, cara? Nem é tão velho assim, né, o Yotiro Kakitano, né?
Tá...
Mas tá mal. Mas tá mal.
É a vida, né? Fazer o quê? Tiagão,
é a vida.
A J3, rapaz, foi bem interessante com os joguinhos aí. Nossa, o Yokohama não perdeu essa rodada, empatou em 1-1 com o Kagoshima.
Opa, olha só. Amém. Temos um amém.
Temos dois améns. O Grula Morioka empatou com o Sagamihara. Azul Claro e Fukushima ficaram no 1-1. O Ehime ganhou do Gifu por 2-1. E o Ryukyu perdeu em casa pro Nara Club por 2-0. 2 alças a 0. O Osaka meteu 3-1 no Imabari. O Gainari Totoro empatou com o Fanaon em 3-3. Nagano meteu 4-0 no Kamatamare. Kataler Toyama 2, Tegevaharu 0. E o Giravans apanhou em casa pro Matsumoto por 4 a gols, é ótimo, né? Por 4-2. Com direito a um gol antológico de bicicleta, chega um golaço.
Exatamente, né? A equipe do Matsumotinho aí querendo flertar com o meu... com a minha felicidade. Quem sabe voltar à segunda divisão. Uhum. Um belo jogo, para, claro, né, nitidamente um jogo de terceira divisão, né, as equipes com muito espaço, mas ainda assim uma boa vitória. E o Renko Matsu fez um hat-trick, né, e um deles, o último gol ainda, foi um belíssimo gol de bicicleta, né, aos 63 minutos. Mas assim, foi um jogo bem, bem do complicado. Você vê o placar e fala, caramba, né? Nossa, 4, né? Que loucura, né? Mas na verdade, o Gravans abriu o placar no começo do jogo aos 4 minutos, né? Com o gol do Inui, que não é o, né, nosso Takashi Inui, é o Takaya Inui. E depois o Komatsu fez 2, o jogo acabou o primeiro tempo em 2-1. No segundo tempo, logo no comecinho, o Okada empatou o jogo. Depois vem o terceiro gol do Komatsu. E aí, lá no finalzinho, o Murakoshi fez o 4-2 e matou o jogo completamente. Um bom jogo, um jogo talvez o mais movimentado. É claro que o Elias comentou desse jogo porque ele não quer dar o braço torcer ao verdadeiro campeão que venceu por 4-0 o Nagano parceiro. O Elias não quer falar sobre isso.
Eu pulei o jogo, Nagano parceiro.
Foi 4, na grana parceira, foi 4-0 contra o Kamata Maré. Nossa. E foi um bom jogo são dois bons jogos nessa sexta rodada. Muita coisa ainda está por vir, ainda acredito que a equipe que a J3 ainda é um campeonato muito em aberto. Sinceramente, eu não tenho a mínima ideia do que esperar desse campeonato a longo prazo. Mas, né, vamos ver, né? Só do Yokohama não perder.
Né? Mas também não ganhou, né?
Mas também não ganhou. É a única equipe que não ganhou nada ainda, né? A única equipe que ainda não ganhou na competição. São 4 derrotas e 2 empates. E então a gente. E o Gifu também, né? O Gifu perdeu nessa rodada, né? Então ia falar, nossa, milagre do Gifu, né? Mas aí também é pedir demais. Apesar que o Gifu já tem. O Gifu tem um começo de temporada muito engraçado, né? São 2 vitórias. 2 derrotas, 2 empates, né? Então, assim, não dá pra criticar nada do Gifu, né? Ó, pelo menos venceu 2, pelo menos só perdeu 2, pelo menos só empatou 2, né? Então, tem esses detalhes interessantíssimos, né? Pra apimentar essa J3 2023. E termino esse podcast, Elias, te fazendo uma pergunta sobre a J3. Este sétimo lugar do Nara Club e o 15º do Osaka FC... São dois lugares na tabela muito distintos de duas equipes que subiram na JFL, mas é claro, ainda está muito no início, não dá para falar muita coisa. Mas, para você, é basicamente o tom que a gente vai ver dessas equipes da JFL na temporada? Uma muito boa e uma muito média? Ou você achou que realmente o Nara Club começou muito melhor do que você imaginava? Né, com até, basicamente, não... Com 5 resultados seguidos, interessantíssimos, né? Bons resultados, mas você acha que são duas equipes muito diferentes umas das outras, ou no final das contas, no final do campeonato, vai todo mundo sobressair e a turma da JFL vai ficar naquele mesmo padrão ali de equipes estreantes do campeonato?
Olha, Tiagão, é que tá muito cedo e muito embolado para ter uma previsão, né? Mas o Nara Club realmente, desses aí, foi o que mais me impressionou até agora, porque a equipe só perdeu um jogo até agora, né? Então, eu achei, assim, na minha cabeça, ia ter uma adaptação um pouquinho mais difícil, mas tá indo bem, tá conseguindo, né? Dar aquela respirada. O Osaka FC tá dando aquelas patinadas, já vacilou na rodada passada, né? Eu poderia ter saído melhor, mas... Se for pra ter um prognóstico, assim, uma previsão, são equipes que vão ficar no meio da tabela. Eu não acredito que eles possam terminar ali entre os 4 primeiros colocados, né? Mas a adaptação tá excelente, né? Por exemplo, olha quanto tempo o Yokohama tá na J3 e sempre ficando em último, né?
Isso é verdade. Concordo. Concordo e assino embaixo com o relator.
Muito obrigado. Ah, antes da gente encerrar o programa, só quero passar aqui rapidinho, Tiagão. Os resultados da JFL, né? Tava quase esquecendo.
Muito importante.
E lembrando que na J3 o líder é o Katler Toyama com 13 pontos. E em segundo o Matsumoto com 12, né? Os resultados da JFL foram os seguintes. O Minebea Mitsumi ganhou do Honda FC por 1-0. O Tokyo Musashi ganhou do Viretimiya por 1-0. Verespa 8-1, Maruyasu Okazaki 0. Suzuka Pine Gathers 2, Kiyama Hirakata 1. Koti United 2, Sony Sendai 0, Criação Tinjuku 2, Urayasu 1, Railok Shiga 1, Haimira Omori 3. A classificação, no momento, o líder é o Sonny Sendai com 10 pontinhos, seguido do Firpa Oita, também com 10, Thiago.
Eu consegui ver um jogo dessa rodada, que foi a vitória do Point Getters contra o Uchiha Hirakawa. E, olha, no YouTube isso, bem interessante. O único problema é que tava ventando pra dedéu, então a câmera dava umas tremelicadas ali. Então,
o tripé não era muito bom, não era de qualidade o tripé, então.
Ó, se você tem uma vertigem, talvez assistir em 4K não seja uma boa. Mas é legal que dá pra ver alguns jogos da JFL e a galera, claro, muito... Quase semi-amador, né? Semi-profissional, na verdade. Né? Semi-profissional ali as partidas. Mas ali é bem interessante, 2x1 bem legal de ver. A galera fazendo milagre com uma câmera só. Mas foi um jogo bem interessante. Apenas as tremelicadas que me deixou meio com uma dor de cabeça durante ali o jogo. Mas nada que um remédiozinho não resolve. E ali, a Sony Sendai perdendo, né, cara? Caramba, né? Demorou, mas chegou, né, a primeira derrota.
Ah, tem que, né? Chega pra todo mundo.
Chega pra todo mundo. Já não temos mais, então, invictos, né? Dentro da JFL 2023. Mas ainda assim, um campeonato longo, muita coisa ainda está por vir.
Senhor, encerramos por aqui?
Encerramos por aqui. Lembrando que no final da semana, obviamente, esse final de semana, né? Já temos jogos da J-League. E é aquela rodadinha que a gente sempre dá aquela chamada de atenção pra galera, porque são jogos basicamente todos em horários um pouco mais normais, né? Vamos dizer assim, né? A rodada começa a partir do sábado, né? Dia 15/4, com jogos a partir das 2 horas da manhã. Depois temos jogos às 3 horas da manhã. E a rodada inteira basicamente é no sábado, com jogos às 2, às 3 e nos últimos horários às 4 horas da manhã. Então escolham aí o jogo que vocês melhor gostariam de assistir. E lembrando que sempre tem pelo menos 2 ou 3 joguinhos passando no canal do YouTube da J-League Internacional. Isso é um jabá gratuito, mas se quiser, paga nós.
Isso aí. Galerinha, muito obrigado. Thiagão, muito obrigado. Nos vemos na semana que vem. E Ryunomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês. Valeu, galera.
Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.
Sayonara.